E vamos ao Economia em Foco de hoje. Nós, mais uma vez, vamos pagar uma promessa que a gente fez de falar sobre a mudança de geração nas empresas, as empresas familiares principalmente, na muda a gestão, como é que se administra o futuro. E também nós temos uma população que está envelhecendo, né? Existem pessoas que estão ficando mais velhas, continuam no mercado de trabalho, como absorver essas pessoas. Bom, Tony, bom dia.
Bom dia, Gilson. Tudo isso parece que é um limão, né? A gente pode falar um pouco disso e trazer isso em oportunidade e gerar uma limonada, toda essa estrutura. Maringá tem uma mudança grande, tanto no perfil de faixa etária, né? A população em si está envelhecendo. Na década de 90, nós tínhamos, por casal, né, por família, mais de 2 filhos. Agora, recentemente, o nível é muito próximo a 1.4, né? Então, futuramente, nós... trajetória que a gente verifica na Europa, o Brasil vai passar por isso também, né? O nosso bônus demográfico em Maringá dura até 2021. Essa é a data que nós vamos ter pessoas mais velhas em detrimento a pessoas mais novas aqui na economia local, né? Falando nisso, nós temos também mudança tanto do paradigma de empresa familiar, que tem uma mudança na sua gestão, né? Nós temos uma característica local que é muito benéfica para a cidade, que é empresa familiar, né? Nós temos empresas que criaram raízes aqui e estão muito atreladas até ao modelo de como a cidade foi planejada ao longo do tempo, né? Isso criou empresas nesse formato. Mas o tempo passa e a economia, de certa forma, ela vem sendo afetada pela tecnologia, que é um fator interessante, né? E também pelo envelhecimento. Então, até um número para a gente colocar em discussão, nós temos, em 2017, aproximadamente 42 mil idosos, pessoas com idade acima de 65 anos. Né? Boa parte desses idosos são mulheres. Quando a gente olha lá para o Master Plan e olha a trajetória da população, a gente verifica que Maringá vai ter em torno de 575 mil habitantes e praticamente 150 mil pessoas vão ter idade superior a 65 anos. Então, como a gente pode aproveitar esse envelhecimento e criar oportunidade para empresas, e também como a gente pode, de certa forma, ficar atento às mudanças, né, e também ao padrão das empresas familiares para a gente manter a economia ativa aqui em Maringá.
Agora, falando da empresa familiar, os gestores vão ficando mais velhos, vão vivendo mais. A passagem da empresa para os filhos vai acontecendo cada vez mais tarde. E as empresas precisam mudar. A gente percebe que a economia é muito dinâmica. Se pegarmos agora, quem está assumindo uma empresa agora, quem tem 30 e poucos anos está assumindo a empresa do pai, uma empresa, por exemplo, de 40 anos, não está assumindo a mesma empresa que o pai começou. A gente tem uma juventude qualitativamente, qualitativamente preparada para assumir as empresas. Na tua avaliação, a economia mostra que as empresas familiares são as empresas que duram pouco, principalmente quando elas crescem?
Existe até um estudo desenvolvido por Harvard, para a economia da América Latina, as empresas duram até 3 gerações. Né? Então, esse é um estudo que foi levantado.
Pouco, Tony, é pouco. 3 gerações é pouco.
Nós temos empresas que elas são, têm mais de duas, vamos pensar, 2 a 3 gestões, né, de estrutura. Eu digo que é um tempo relativamente elevado, né? Dadas as mudanças de tecnologia. Quando a gente olha o mercado norte-americano e europeu, há outras gerações que entram, 5 ou 6 gerações, né? Porque o modelo de empresa também é diferente, né? Nós temos hoje alguns mecanismos que a gente pode aproveitar, que é o próprio conselho familiar, né? Um conselho de administração familiar, a família se reúne e discute sobre a empresa, e também os conselhos de administração. Então as grandes empresas podem aproveitar isso, né? Como modelo de gestão. Então você pode ter um consultor participando do conselho de administração, trazendo tecnologia e insights que são importantes. E aí você acaba agregando o jovem que está iniciando sua carreira e que futuramente vai assumir a empresa da família, né?
Então significa que as empresas estão melhorando, as familiares estão se aprimorando, mas em média elas duram 3 gerações na América Latina.
Sim, no Brasil a gente verifica que alguns modelos de mercado que sofrem mais com a tecnologia duram entre 1 a 2 gerações. Né? Essa passagem do pai para o filho, logicamente, afeta o modelo. Né? Então, às vezes, o filho, por ter uma vivência diferente do pai, acaba alterando drasticamente o modelo de gestão e o modelo de atuação da empresa. Como é uma empresa, de certa forma, ela é tradicional, ela acaba perdendo o nicho de mercado, o foco, e acaba saindo de mercado. É uma situação que ocorre de forma constante.
Em Maringá existe muita essa discussão, inclusive existem institutos, organizações, consultorias especializadas em empresas familiares, né? Na tentativa de fazer com que a empresa sobreviva um pouco mais na mão das gerações da família.
Sim, isso é importante, Jusso, e eu digo que Maringá tem uma característica diferente, porque empresa familiar tem relação com associativismo. Né? Então a gente tem que manter essa estrutura local para a gente manter essa característica que tem transformado a cidade ao longo do tempo.
Então o ambiente de Maringá é favorável para uma empresa familiar se manter mais tempo.
Sim, e a gente tem que incentivar isso, né? Nós temos grandes empresas locais que exportam o lucro que é gerado por aqui, né? Então a empresa familiar ela acaba criando raízes e logicamente tem investido tanto em forma de infraestrutura quanto em consumo aqui na cidade, né?
A gente tem uma história da economia da cidade que mostra isso. Algumas empresas familiares estão aí faz muito tempo e outras não foram muito longe. É a questão da gestão mesmo. Quanto mais profissional, melhor, né?
Sim. Importante aproveitar a experiência, né, de outros locais, outros centros, e trazer para a nossa região aqui.
Toninho, até o próximo programa.
Obrigado, Gilson.
E você pode entrar em contato com o Toninho. Economia em Foco, @cbnmaringá.com.br.